Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venturecast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito: atuar com corporações em estratégia de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture, e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre por que e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo hoje. Esse é mais um Corporate Venturecast da MSW. A gente tem hoje aqui um convidado especial, talvez uma das empresas mais interessantes que a gente tem, uma das startups mais interessantes que a gente tem no ecossistema, o Roberto Daione, CEO da 2TM. Então, eu queria dar as boas-vindas, Roberto. Obrigado por estar participando aqui com a gente. E, para começar, queria te pedir para você contar rapidamente sobre a sua carreira, um pouquinho de como que, por onde você passou até chegar a CEO da 2TM. Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor, Roberto?
Claro. Bom dia, Richard. Bom dia a todos os ouvintes aí do MSWcast. Muito obrigado pelo convite. Bem, Richard, eu comecei cedo como office boy no saudoso Banco Econômico, quando eu tinha somente 14 anos de idade, vindo do sul do Brasil, né, em cidade pequena. A gente começava cedo, os meus irmãos começaram bem cedo também. E aos 16 eu migrei para consultoria e fiquei um bom tempo nesse escritório. Cheguei a sócio desse escritório de dono, e nós vendemos essa operação para a Deloitte, quando eu tinha somente 23 anos. E fiquei aí como sócio da Deloitte por lá mais 4 anos, totalizando 11 anos nessa função de consultoria. Depois acabei recebendo alguns convites até de ex-clientes da Deloitte e fui CFO em 3 empresas. Passei por agro, por têxtil e, por último, em financial services. E nessa minha última atividade, nós fizemos um M&A com a CETIP em 2010. Foi um deal bem grande, né? Naquela época não se falava muito em unicórnio, mas foi uma venda de 1,3 bi em 2010. E a CETIP já era listada na bolsa e regulada pelo Bacen e CVM. Então, foi uma jornada muito legal. Eu fiquei lá na CETIP como vice-presidente dessa unidade de negócios e também de novos negócios, entre 2010 e 2017, quando nós fizemos a fusão com a BMF Bovespa, criando a B3, né, que foi mais uma venda bastante relevante. Foi um deal de 4 bilhões de dólares, mais ou menos. E na CETIP eu liderei a criação do 4C, que era o nosso programa de inovação corporativa, que já contemplava investimentos. A gente investia em 10 startups por semestre, early stage, que era muito legal. Isso lá em 2016, né? Não se falava tanto de CVC naquela época. E por isso eu sou fã de Corporate Venture Capital há bastante tempo. E em 2017, vários executivos da CETIP, né, os ex-CETIP, saíram da B3 e nós começamos uma jornada de investimentos em startups, mais focado em fintechs, como Banco Neon, Asas, Monkey, Monetos, a Ata, que foi vendida agora para o Quinto Andar. E por sorte, né, sempre precisa ter sorte, o mercado Bitcoin foi um dos primeiros aí dessa série de investimentos. E hoje eu estou full-time dedicado aqui como CEO da 2TM, que é a holding, né, do mercado Bitcoin, e também como presidente do Conselho de Administração.
Caramba, é uma jornada muito interessante e acho que hoje, como eu falei, né, no início aqui, talvez seja uma das empresas na 2TM mais interessantes para se observar hoje em dia, porque está num mercado que franco crescimento, potencial para inovar gigante, polêmico, né? Então, se puder falar um pouquinho para a gente da 2TM, para quem não conhece a empresa, conta um pouquinho para a gente, por favor, Roberto.
Legal, Richard, acho que você falou tudo, assim, acho que não tem lugar melhor para qualquer profissional estar em 2021, 2022 do que no mercado de blockchain. O mercado tem atraído muito, muito, muito talento, dada essa explosão que aconteceu agora. Então, a 2TM é a holding, dona do mercado Bitcoin, de uma série de outras empresas. O mercado Bitcoin é o nosso principal ativo. Foi fundada em 2013 pelos irmãos Chamath, o Gustavo e o Maurício, que seguem firmes aqui na jornada. Nós somos a maior corretora de ativos digitais da América Latina. Estamos com quase 700 funcionários. Recebemos uma série B de US$250 milhões, num valuation agora de US$2.150 bilhões em julho. Então foi uma série B super relevante, somente 6 meses após a nossa série A. Então foi uma jornada bastante relevante. E o que nós temos feito, Richard e ouvintes, é pegando essa corretora inicialmente de criptomoedas e transformando ela numa corretora de ativos digitais, criando uma nova infraestrutura para o mercado financeiro, para esse mercado que a gente vê se tokenizando, né? Para essa nova economia digital, onde praticamente todos os ativos podem e serão tokenizados. Então a gente está crescendo bastante, né? Esse ano o volume de trading já é 8 vezes o volume do ano passado, então é um momento de bastante crescimento para a gente. Já contamos com quase 100 ativos listados na corretora e 3 milhões e 200 mil clientes.
Que loucura, impressionante. Isso tudo, a 2TM começou quando?
A 2TM começou em 2013 e ficou com o mercado Bitcoin como sua principal empresa até 2017. De 2017 para cá, nós começamos a abrir os outros negócios. Hoje, então, nós temos o Meubank, que é uma IP, a Bitrust, que é uma empresa dedicada à custódia de ativos digitais, o MB Digital Assets, para fazer a tokenização de ativos e listá-los no mercado Bitcoin. Temos a Parmais, que é uma gestora de uma wealth tech. Então tem uma série de negócios aí que nós estamos montando ou adquirindo e montando esse ecossistema, montando essa infraestrutura.
Bom, a gente está vivendo agora, Roberto, talvez um dos momentos mais assim alucinantes, né? de cripto, blockchain. Eu acho que nunca se falou tanto desse tema, né? Principalmente para quem acompanha ou não, né, mercado financeiro. Semana passada eu conversei com um dos maiores gestores de fundos líquidos aí do país e ele falou para mim assim: olha, cara, estou investindo pesado em cripto. Isso não dá nem para dizer que é o futuro, né? É o presente, já está acontecendo na nossa frente. Demorei demais. Considerando que a primeira transação, cara, foi de Bitcoin, aconteceu em 2009, me fala um pouquinho a tua perspectiva, né? A gente está no começo, está no meio, no fim eu sei que não está, né? Mas aonde que a gente está aí nessa jornada do cripto e do blockchain?
Então, Richard, nós, assim, com certeza absoluta, nós estamos totalmente no começo desse mercado. A prova disso é que nesse ano no MB nós tradamos mais volume do que toda a soma da empresa de 2013 a 2020. Então, tudo que em março desse ano nós tradamos o volume de 2020 inteiro em um mês. Acho que isso mostra a alavanca da indústria, né? Quais são os negócios que conseguem movimentar o volume de um ano inteiro em um mês no início do ano seguinte, né? São poucos. Acho que isso mostra o quanto existe de alavanca no blockchain em como essa tecnologia funciona. E tudo que aconteceu até 2020 serviu de muito aprendizado, mas 2021 é o grande ano da convergência do blockchain. E você falou dos gestores de líquidos, né? Acho que a principal mudança é nos players institucionais mesmo, que estão entendendo a relevância. Acho que nos Estados Unidos esse mercado já decolou e no Brasil poucos institucionais estão se movimentando, mas acho que a hora que eles vierem vai ser muito rápido e aí que vem muita liquidez para esse mercado.
E me fala um pouquinho das tendências, né, em cripto, assim, o que vem por aí. E claro, né, me fala um pouquinho de NFT também, que acho que talvez seja o assunto que tira o sono de muitos investidores, né, ou tira ou devolve, né, o sono.
Vamos lá. Acho que a principal tendência para nós aqui em América Latina, primeiro, é essa entrada forte dos institucionais, né, onde a gente tinha um mercado mais restrito a traders, a arbitradores e a retail. Então agora a gente tem os institucionais entrando e isso muda muito a dinâmica. O aumento do volume de criptoativos, Richard, está com próximo de 3 trilhões, né, em dezembro de 2021 contra 1 trilhão em janeiro de 2021. Então você triplicou o market cap em um ano. E com isso, acho que vem as questões regulatórias. Acho que as questões regulatórias serão cada vez mais importantes. Enquanto era um mercado de bilhões, sem uma presença institucional forte, o tema ficava num debate, né, um pouco mais raso, mas agora com esse volume, com essa presença institucional, Esse ambiente precisa ter mais regras claras e a regulação virá. O nosso play aqui é um play pró-regulação, a gente tem acompanhado, atendido bastante o regulador sempre que necessário, então acho que esse tema de regulação é algo para a gente ficar de olho e que vai se desenvolver muito e muito rápido. Acho que outro tema é a migração de instrumentos de investimento, captação tradicionais, para serem criados diretamente o que a gente chama on-chain. Eu acho que da mesma forma que nós vimos aí o Pix detonando TED e DOC, né, num modelo muito mais eficiente, acho que os modelos tokenizados que reduzem o número de intermediários, trazem mais transparência, rastreabilidade e principalmente interoperabilidade entre as exchanges, acho que a gente vai ver também uma adoção bastante rápida desse modelo de tokenização afetando os ativos tradicionais. E sobre a NFT, acho que o NFT é um ótimo exemplo desse potencial reprimido que nós temos em várias classes de ativos. Quando você traz uma liquidez e uma escala de distribuição global, esse potencial aparece. Acho que tem bastante crítica, bastante questionamento, né, e muito frenesi aí ao redor do tema, mas acho que a ponderação que a gente faz é que nós estamos nos early days, como a internet no início, né? Então tem gente que ainda critica a usabilidade, mas você imagina que todo esse investimento massivo que a indústria está recebendo agora, né, já foram 30 bilhões de dólares esse ano investidos em cripto, captado em cripto em VC, contra 4 bi do ano passado. Então, quase 10 vezes o volume de recurso. Imagina que todo esse recurso vai ser investido, então a gente acredita muito que a usabilidade e os recursos, a gente vai ter uma evolução bastante rápida devido a todo esse investimento e também a essa migração de talentos que tem vindo para a indústria. Mas o que eu destacaria no NFT, acho que é realmente ele mostra a escala da distribuição global e dessa liquidez. A gente vê isso nos fan tokens também, onde no primeiro dia do fan token do Corinthians, nós tivemos pessoas de 150 países comprando. No dia que o PSG comprou o Messi pagando um pedaço da transação, né, com o fan token do PSG, esse ativo tradou aqui na nossa plataforma mais do que o próprio Bitcoin.
Nossa.
Acho que isso mostra o quanto o mundo está globalizado e os mecanismos de trade tradicionais, né, em horário comercial e com restrições de FX, como o mundo já tem demanda por um modelo mais eficiente.
Muito bom. E com toda essa perspectiva positiva, né, e cada vez mais a cripto, o Bitcoin principalmente, virando mainstream, trazendo institucional, me fala um pouquinho por quais razões você acha que o Bitcoin tem caído, né, nesses últimos meses.
Richard, esse é o mercado cripto, ele tem mais volatilidade do que o mercado tradicional. Você imagina que no Brasil, só no Brasil nós temos mais de 20 corretoras, cada uma com o seu livro e com essas criptos sendo passíveis, né, de wallet in, wallet out. Você compra uma corretora, transfere para outra, vende lá naquela. Então é um ativo de classe global. Acho que ele tem se mostrado um importante instrumento de reserva de valor. E mesmo com essas quedas pontuais, né, quando você olha janeiro de 20, era um ativo que estava aí a 9 mil dólares. Então acho que quem está conhecendo mais o mercado vai aprendendo sobre essas oscilações, e com essas quedas ele ainda tem sido um dos ativos de maior valorização. E uma entrada muito crescente, né, de PFs e PJ, né, grandes institucionais, e acho que o principal contraponto é na inflação e na desvalorização das moedas fiat. A gente viu o que aconteceu com o dólar e com tanta impressão nesse momento de ajudas, a desvalorização de peso argentino, desvalorização do próprio real perante o dólar. Então acho que a tese do Bitcoin como reserva de valor, ela tem evoluído, e agora até como moeda de troca em meio de pagamento, que é o caso de El Salvador, né, que adotou o Bitcoin como moeda.
Bom, esse assunto ele rende muito, pô, dá para ficar explorando horas aqui, mas a gente... Vamos entrar um pouquinho no tema do podcast, né, que eu acho que o nosso público também quer ouvir. Me fala um pouquinho, o mercado Bitcoin ele é uma startup, né? Então, por que investir em outras startups?
Isso, eu acho que essa pergunta é ótima, né? Eu acho que, primeiro, é muito legal você ter uma startup com essa capacidade de investimento, né? Então acho que isso já é uma coisa que nos dá bastante orgulho e motiva bastante aqui no dia a dia. Eu diria que o primeiro motivo é inovação. Eu acho que quanto mais hot tiver a sua indústria, mais difícil é de você acompanhar tudo que está surgindo, e aqui em blockchain nós estamos nisso, né? Toda semana tem novidade, toda semana tem um concorrente fazendo algo novo, tem um NFT surgindo com todo esse impacto, dinâmica das wallets. Então acho que para nós é uma fonte de inovação externa, mas com uma conexão, com um pipe, onde a gente consegue aprender e discutir com esse portfólio, né, com essa empresa investida. A gente consegue fazer com que os nossos funcionários também tenham interação com essa empresa e não somente o time de inovação, né? Acho que o time de CVC, ele é muito mais dono do framework e viabilizador dos deals, mas a nossa ideia é que toda a nossa empresa consiga interagir com esse portfólio. No momento que nós estamos aqui, é muito connecting the dots, né? Fazer apostas que parecem interessantes. Nós não olhamos muito, não gastamos muito tempo tentando definir sinergias imediatas. Acho que as sinergias elas têm que ser conceituais, mas o tempo e a interação é que vai trazer as sinergias de fato, e são aquelas que a gente não está enxergando hoje. Então, a gente investindo em bons negócios, com times incríveis, as sinergias virão no futuro. E, de novo, assim, o blockchain ainda está muito no início, né? Tem esse potencial. Nós não conseguimos fazer tudo dentro de casa. Acho que no Brasil a gente tem um péssimo hábito, né, de quando olha um M&A ou um possível investimento, né, pô, tem uma startup, posso comprar ali, sei lá, por 50 milhões de reais, e o CTO volta com a clássica, pô, me dá 10 milhões que eu faço algo melhor em 6 meses, né? Sempre esse é o prazo, né? 6 meses. Os mais audaciosos falam que entregam em 3 meses. E no prazo não vem algo melhor, né? Acho que melhor exemplo que a gente tem é quando o Facebook comprou o Insta por $1 bilhão e eles tinham 11 funcionários. Seria muito fácil dizer, pega os 11 melhores engenheiros que nós temos e construam um Insta melhor. Está aqui $500 milhões.
Né? Muito bom.
Mas eles compraram. Então acho que a gente aqui na 2TM a gente tem uma cabeça super aberta de que esses times lá fora, dedicados, fazendo só aquilo, vão fazer melhor do que o nosso time aqui que está com multitarefas.
Muito bom. E me conta do programa. Vocês acabaram de, recente, anunciaram o programa de Corporate Venture Capital, né, da 2TM. Fala um pouquinho da tese, se tem um fundo, qual o tamanho do cheque que vocês preferem. Dentro do mundo cripto, quais são as áreas?
Perfeito. Então, é um fundo, sim, abaixo da holding. Então, ele é 100% dinheiro proprietário, né, após a nossa captação. O estágio foco é early stage, com cheques com um range bastante largo, entre $100 mil até $5 milhões, acho que com sweet spot em torno de $1 milhão. Nós já investimos $32 milhões até agora, em 14 cases, em 3 para 4 meses de atuação.
Espetáculo.
Então, acho que esse é um mercado que anda mais rápido, né, talvez do que um fundo VC tradicional. Acho que a originação é o nosso desafio, então a gente deve investir também em alguns fundos dedicados a cripto para ter esse deal sourcing, essa qualidade no deal sourcing e focar bastante em co-investimento. E aí, principalmente foco aqui, obviamente, né, em projetos cripto, blockchain, Web3, em alguns temas de licença também, né? Como a gente acredita que esse mercado vai ser regulado, nós temos feito alguns investimentos em players que têm licenças que são interessantes para o nosso play de infra no longo prazo.
Você falou aí quantas empresas, desculpa?
Já investimos em 14 empresas.
14 empresas em quanto tempo?
Em 3 meses.
Espetáculo. Parabéns, cara.
E acho que tem uma questão aqui de um pouco de atraso na indústria, né? Então a gente vê, acho que uma forma, tem bastante preconceito ainda com cripto no Brasil, né? Então acho que como nós ganhamos essa escala, faz bastante sentido a gente acelerar esses investimentos. Não tenho olhado só Brasil, né? Acho que desses 14, nós já temos 5 deals são no exterior, e aí os demais são em Latam.
E assim, num mercado que está, né, tudo se transformando muito rápido, como é que faz, Roberto, para distinguir o que é um caso de M&A para um caso de Corporate Venture Capital? Assim, como é que vocês fazem essa separação?
Acho que são vários critérios que acabam, ou situações, né, que acabam empurrando a oportunidade mais para o lado do CVC ou mais para o lado do M&A. Nós já fizemos 4 aquisições full, então acho que um pouco passa pela jornada do empreendedor, se ele está num momento maduro onde ele enxerga, né, que a oportunidade de M&A encaixa na jornada ali dos founders, e aí o objetivo é que ele meio que desça do barco dele, entre no nosso barco e continue aqui conosco, né? Então acho que passa um pouco pelo empreendedor topar entrar nessa estrutura maior ou querer ficar lá no momento que ele está com os founders naquela jornada, né? Então acho que a gente é muito founder friendly aqui, então acho que primeiro set não dá para forçar nada, né? Senão depois a integração não funciona. Não adianta forçar a barra nos economics, né? Acho que tem que ter um interesse genuíno de vir para a jornada do STM. Acho que esse é o primeiro ponto para ver se encaixa em M&A. Acho que segundo é quando tem um link muito claro com o core e que a gente precisa ter mais ingerência sobre aquela solução ou integrar 100% aquela solução. E aí onde o lado, talvez o lado CVC, o lado do venture capital minoritário, estratégico, não funciona. Então, isso aqui, ou a gente precisa fazer dentro de casa ou fazer uma aquisição 100%. E aí nós vamos tentar bastante fazer a aquisição 100%. Eu acho que o CVC minoritário estratégico, ele vale muito para aquelas teses que a gente não tem ainda certeza, né, se vão voar, não tem tanta certeza da sinergia aqui com os negócios da 2TM. E aí, quando o empreendedor está naquela jornada, na trilha típica ali de Venture Capital, e a gente vai e participa da rodada que ele tiver em aberto, sem call, sem exigência de board seat, num investimento super tranquilo. A gente aposta no sucesso dele e aí nós vamos ajudar naquilo que for possível, mas aí é um investimento CVC, um investimento Venture Capital puro.
Muito bom. Não é à toa que vocês estão sendo bem sucedidos, né? Porque tá super maduro o assunto aí dentro. E aí, com certeza, isso é primordial para atrair os bons empreendedores, né? Mas falando para os empreendedores, me conta um pouquinho quais são as características que vocês avaliam quando vocês estão analisando aí uma startup antes de investir nela, né? Como é que ela se torna um foco de investimento do CVC?
Isso, eu acho que a primeira resposta é a clássica, que é time, né? E a gente leva isso, acho que muito aqui em voga, assim, algumas startups aí, o investimento está rápido, mas a gente namora com essa startup desde 2016, 2018, a gente acaba conhecendo os times. Então, acho que time em primeiro lugar, né? Acho que o time é o que vai garantir sucesso, independente de todo o resto. Então, a gente olha bastante a cultura, né? Um mercado que vai exigir muito trabalho, muito esforço, então a gente olha muito se esse time tem a resiliência para durar o tempo que o blockchain precisa que dure. Aí o segundo, o modelo de negócio, tamanho de mercado, e a gente olha bastante conhecimento técnico também, né? Acho que cripto tem as suas particularidades, tem um leque, né, de conhecimento nesse mercado, então a gente olha muito a questão de conhecimento tech, questão regulatória, o quanto o pessoal conseguiu fazer algo crypto native mesmo, ou o quanto está só dando uma casca cripto, mas mantendo os fundamentos ou os modelos de negócio na economia antiga. Então, acho que a gente tenta olhar isso também. E quando vai para M&A, funciona um pouco como equity hiring também para acelerar a nossa jornada.
Bom, no Corporate Venture Capital, acho que além do recurso financeiro, um ponto extremamente importante para o empreendedor é o que a gente chama de Smart Capital, né? Que é o apoio da corporação mãe no impulso para a startup. E aí, queria te ouvir um pouquinho sobre a 2TM, né? O que ela, quando vocês olharam aí, os deals que vocês fizeram, o que vocês conversam com os empreendedores? Olha, a gente pode fazer isso por vocês, né? Como é que se traduz esse Smart Capital?
Eu acho que em cada vertical que a gente olha tem um tipo de sinergia diferente. Acho que a mais óbvia é a base de 3,2 milhões de clientes. Então, quando se fala de protocolos ou de tokens, é a oportunidade de listar aqui conosco, né, e de nós darmos uma super atenção para essa listagem. Às vezes o protocolo está em um estágio de pré-listagem e aí nós vamos acompanhar o desenvolvimento dele como investidor, o que vai facilitar muito quando ele for passar pelo processo aqui de diligência para listagem. Acho que o outro tema é esse expertise que nós temos em cripto e blockchain, em termos de modelo tecnológico e também modelo regulatório. Às vezes aparece gente querendo fazer uma inovação, mas que não é permitido pela CVM. Então a gente ajuda, seja para vamos fazer uma consulta à CVM e testar modelos diferentes ou de fato já pedir para o empreendedor ou recomendar um ajuste nesse caminho para ele não ter um issue regulatório. E o outro é que a gente é um ecossistema já que, como eu te falei, de empresas investidas. Então, a gente tem custódia, tem as ferramentas de pagamento, tema de liquidez, acho que principalmente tema de CyberSec. CyberSec é algo que o nosso time de SEC e de infra consegue ir lá e ajudar bastante pelo estágio, por tudo que a gente teve que fazer em termos de alavanca. Então, de novo, o nosso time de investimento, ele é mais a ponte, mas no dia a dia a gente conecta o portfólio com todas as áreas de negócio para ele poder interagir com as demais áreas da empresa. Nós investimos, por exemplo, em 3 negócios de NFT. E aí um grande cliente nosso queria fazer um projeto em NFT. Nós não temos isso dentro de casa ainda. Recomendamos a empresa do portfólio e assim vai.
Então, são cases que já dá até para tangibilizar, né, o smart capital que vocês têm colocado.
Bom, sim, sim.
Tem algum case que você, específico assim, que você gostaria de citar? Ou ainda está cedo? Talvez esteja cedo, né?
Não. A gente já consegue citar. Nós temos em NFT, por exemplo, a Tropix e a Block4. Então, em janeiro, agora próximo, nós vamos lançar o nosso marketplace de NFTs. E nós vamos já trazer NFTs desses dois parceiros para dentro desse ambiente, aí fazendo uma distribuição imediata deles para essa nossa base de clientes. Com o Traders Club, nós temos feito promoções dos clientes do Traders Club se tornarem clientes do mercado Bitcoin e vice-versa. E o Traders Club vai liberar uma ferramenta na plataforma dele, que é focada em traders de equities, uma função de compra e venda de Bitcoin, e é nós, ou de cripto, né? algumas outras moedas além do Bitcoin. As funções de liquidez e custódia é o mercado Bitcoin que vai estar fazendo via API. Nós temos uma investida com cash, que compra cotas de consórcio, nós tokenizamos e distribuímos essas cotas na plataforma. Nós fizemos um investimento na CERC, que é uma registradora de recebíveis, para nós registrarmos recebíveis tokenizados. Então tem bastante coisa rolando já.
Muita coisa.
De sinergia, bastante coisa rolando de sinergia com o portfólio.
E tudo coisa que é geração de valor na veia, assim, muito, muito bacana, parabéns mesmo. Para finalizar esse primeiro bloco, então, eu queria te pedir para você fazer uma recomendação, Roberto, para aquele executivo que pegou essa missão agora de começar um programa de Corporate Venture Capital na sua corporação. Por onde que ele começa? Fala um pouquinho para esse executivo, porque esse mercado também de CVC, assim como o de blockchain e cripto, talvez não na mesma intensidade, né, e tamanho, mas ele também está bastante acelerado. Então, tenho certeza que tem executivos que estão com essa missão de começar um programa de CVC. Fala um pouquinho para esse executivo, por favor.
Legal, acho que primeiro eu queria falar para os que não estão com essa missão, que busquem, né, que provoquem os seus conselhos, os seus CEOs, para que a companhia tenha um programa desse. Né? E os que já foram agraciados, assim, eu acabo conversando com vários, já fiz algumas um tipo de mentoria e troca de ideias, e muitas vezes a ideia original chega um pouco quadrada, porque é um pouco de cabeça de plataforma fechada e não cabeça de plataforma aberta. Então se formata um programa muito, muito, muito fechado. Então acho que a primeira dica é façam programas que estejam mais voltados para fora do que para dentro. Segundo é buscar o envolvimento da corporação e não deixar o programa, de novo, né, travado em 2, 3 pessoas ali da área de CVC. E tem bastante material, pessoal, na internet, fácil assim de achar, da evolução do programa corporativo. E a primeira é invista em outros fundos para ter acesso ao deal flow, porque existe uma atração adversa relevante, né? Os melhores cases, principalmente se for mais para o early, vão estar buscando dinheiro nos fundos VC e não nas corporações. Então é muito fácil que os cases que vão chegar até a corporação vão ser os que foram negados na indústria. Vamos dizer que podem ser os piores e a corporação pode investir nos menos piores, né? Então, acesso ao deal flow você só vai ter co-investindo com fundos Tier 1. Minha primeira recomendação é vá via co-investimento. Acho que um modelo muito mais avançado já seria você ter um fundo proprietário dedicado. Eu tenho muito dinheiro, eu não quero só 1% de um fundo X. É você ter o seu fundo proprietário, mas de novo, gerido por alguém que já faz isso, né? Acho que fundos que também fazem gestão de terceiros. E por último, o estágio mais avançado é você ter um fundo próprio, com equipe própria e tocando isso tudo sozinho. E a maioria dos projetos que eu vejo já tentam começar pelo fim, né? E antes de aprender, não vou fazer aqui meu fundo próprio, estou contratando 5 analistas, e eu acho que esse é o passo assim, mais errado que tem. Acho que é essencial passar por essa jornada de aprendizado.
Ô Roberto, vou levar você comigo para as reuniões de fundraising, pô.
É verdade, né? E isso passa um pouco pela arrogância do incumbente, né? De achar que assim, os melhores cases vão fazer fila para receber um cheque meu. O problema é que o livro manda o empreendedor não fazer isso, né? O estratégico deve pagar o preço caro ao final da jornada e não receber um free ride no início. Então, acho que as empresas acabam também muitas vezes colocando outras áreas para interagir com as startups sem a devida preparação. E queimam o filme no mercado, né? Os empreendedores se falam muito. Aquela empresa lá, se ela pegou minha ideia, depois não gastei 10 meses com eles e estava tudo certo, de repente me deram uma desculpa esfarrapada, perdi 10 meses do meu tempo. O tempo é o recurso mais caro do empreendedor. Então, acho que a forma como a corporação trata o ecossistema é super relevante. Às vezes, isso é outra coisa que eu vejo, né? As corporações se lançando rápido, não prontas, e acabam queimando o filme. Aí, depois de estar com o filme queimado, fazer esse resgate é bem mais difícil para quem receber essa missão. Então, acho que o programa é bem difícil de fazer, né? De fazer bem feito. Então, a gente tem que ter bastante planejamento, bastante cuidado, tem que estar bem claro o que a empresa está fazendo aquela iniciativa e que não seja só porque está na moda.
Pô, excelente. Pô, Roberto, obrigado. Excelente. Certamente vai ajudar muito aí aquele executivo que está buscando aí fazer o seu programa de Corporate Venture Capital. Bom, vamos agora para a etapa final desse episódio, que é entrar um pouquinho mais na vida do Roberto. Então, vou te fazer 3 perguntas de resposta rápida, só para a gente conhecer um pouquinho você melhor, tá? Então, a primeira é: fala um pouquinho para a gente de um hábito ou um ritual que você não pode deixar de fazer normalmente.
Bom, eu não gosto muito de rotina, tá? Mas algo que eu gosto muito de fazer é ir para o autódromo e correr de carro. Então, acho que esse é a velocidade, ela é o meu reset mental. Sabe quando o laptop está com 200 abas abertas? Correr, para mim, é uma das poucas coisas que me faz um reset total mesmo. Eu faço isso de moto também, mas aí não correndo, mas mais off-road, que também tem o mesmo efeito. Então, eu gosto bastante de quase qualquer coisa que tenha motor. E agora eu consegui, os meus filhos estão numa idade que eu consegui fazer a primeira trilha de moto com eles. Então, juntar, né, fazer esse juggling aí de fazer uma atividade esportiva e juntando os filhos, para mim foi algo assim super especial que eu quero manter por mais tempo possível.
E sugestão de série ou filme que você tenha assistido recentemente para recomendar?
Cara, eu acho que para o tema que a gente está discutindo aqui, não é novo, tá? Mas o Something Venture do Netflix é porque que eu acho sensacional, né? Porque hoje a gente tem um excesso de liquidez que às vezes empurra as coisas para a obviedade ou para o caminho mais fácil, né? E eu acho que aqueles caras dos early days ali contando como eles faziam tomada de risco e às vezes mecanismos criativos que eles tinham para capitalizar a empresa, alavancar a empresa do portfólio, eu acho que é muito inspirador, assim, acho que hoje com liquidez, se a gente fosse mais criativo e mais bold, né? Então acho que o Something Venture é muito legal para trazer um pouco dessa gana da gente fazer mais, fazer diferente, porque hoje eu acho que esse excesso de liquidez leva a gente um pouco para uma vala comum. Sim, Tem um outro também, um filme que não é tão conhecido, que é o Collateral Beauty, do Will Smith. Eu acho que ele fala, acho que é um exercício de empatia, de como você trata com a outra pessoa, com uma situação totalmente extrema. Eu acho que também é legal como a gente que está lidando com portfólio, com pessoas muito diferentes. Eu acho que para mim é uma analogia não muito óbvia, mas que eu gosto.
Pô, muito bom. O primeiro eu já vi, o segundo que você recomendou, não vi, certamente vou ver. Boa dica. Bom, para terminar, uma referência em empreendedorismo para você. Pode ser uma pessoa, um país, uma instituição, enfim, uma pequena história.
Cara, eu acho que tem todos os clássicos, né? Mas para trazer um nome diferente aqui, eu acho que eu recomendo para todos aí prestar atenção no Brian Armstrong, que é o fundador da Coinbase. Ele fundou a Coinbase em 2012. E fez uma jornada incrível. Hoje é a empresa benchmark aqui para a nossa jornada 2TM. Ele fez o IPO em abril desse ano, como uma corretora de cripto, valendo mais do que a Nasdaq e do que a New York Stock Exchange somadas. Você pensa, como que uma corretora de cripto faz o IPO valendo mais do que a Nasdaq e a Bolsa de Nova York? Então, acho que essa é a principal resposta para quem ainda é cético quanto ao potencial de cripto e que ainda não entendeu o potencial, né? Acho que o Brian tá quebrando muitos paradigmas aí com os resultados da Coinbase, com tudo que ele tem feito.
Muito bom. Bom, Roberto, queria mais uma vez, em nome da MSW, te agradecer por ter participado. Foi um bate-papo excelente, super educativo. Desejar aí muito sucesso na 2TM e evidente que no programa de Corporate Venture Capital, e espero que a gente se cruze aí nos dias pela frente. Prazer falar contigo, muito obrigado pela participação.
Valeu, prazer foi meu, muito obrigado.
Esse episódio foi gravado por Richard Zeg e foi editado por Cristiano Caldeira.